Opa, hoje é segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2017, eu tô aqui, claro, no Cocatec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje, Lavabit, Note 7, Xiaomi e muito mais.
Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias, Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
O Márcio Etienne, lá do LexCast, também o Vitor Moraes, falou: Coca, o Superior Tribunal de Justiça não é um tribunal de justiça em nível federal. Ele seria mais próximo do Supremo do que de um tribunal. Se eu não me engano, o trabalho também é uma justiça à parte, uma justiça especial, não é a justiça comum dos tribunais estaduais. O Coca Nilo Neto também complementou, mas a justiça respondeu, Coca, falou que é pra editar a imagem. Esse comentário foi muito infeliz, né? Porque sugere uma pessoa mexendo no pente brush, e não é nada disso. A ideia minha aqui a passar é que a função da justiça não é só fazer justiça, é fornecer informação, e para isso precisa de sistemas, aplicativo, desenvolver aplicativo, talvez seja algo mais próximo da nossa realidade pra gente entender. A questão ali é que são 12 computadores. Vamos assumir editar imagem. Quem edita imagem é designer, e nesse meio o padrão é Mac. Uma agência tem lá os seus Macs. Bacana que o governo esteja seguindo o padrão que o mercado tá seguindo. Não foi o momento ideal, tem a situação do país, talvez não precisasse de Macs lá no talo, 300 mil reais, um terço de milhão de reais, enfim. E deixa eu agradecer, claro, aqueles que pagam uma Coca pro Coca e assim permitem um microfone ligado e as portas abertas, lá no coca.tech/patrão. Como faz? Marcos Oliveira, Lucas Carneiro, Jorge Santos, Trajano Ferreira, André Correia, Rafael Brito, Maurício de Amorim, Francisco Almeida, Leonardo Passos, Cristian Menta, Jackson Lima, Danilo Carvalho, Igor Barbosa, Igor Pontes, Marcos Mendes, Miguel Dornal, Charles Silva, Daniel Azevedo, Thiago Persiano, Marcos Chaves, Vinícius Kern, Rodrigo Rodrigues, Bruno Falsarella, André Albuquerque e Marília Guimarães. Obrigado, Cocas!
Notícias. Notícias. Cocatec.
O Lavabit voltou. Coca, mas o que é o Lavabit? Lavabit era um servidor de e-mail seguro que, naquela época de Snowden, em 2013, fechou. Não se falou muito do porquê ele fechou, ele simplesmente fechou e não houve muitas explicações. O que suspeita-se era que o governo americano foi lá, ó, preciso aí das chaves, preciso da criptografia, preciso ler esses e-mails aí que estão criptografados. Para não comprometer os usuários, o Lavabit optou por fechar ao invés de entregar as chaves. Não se sabe o que aconteceu. E agora, depois de 4 anos, 3 anos e meio, na verdade, ele voltou à ativa. E aí não comemora muito não, porque é suspeito, né? Como é que sai assim do ar do nada e agora volta? Parece suspeito. Um serviço de e-mail criptografado que ficou famoso, até foi usado no Mr. Robot, foi o ProtonMail. Mas o ProtonMail, as chaves ficam armazenadas no servidor. Então, né? É padrão criptografia WhatsApp. É seguro, mas não é seguro. É que nem a galera de aviação defendendo que avião é seguro, que não tem teoria de conspiração, nem nada, que não tem sabotagem. Isso me lembra muito os matemáticos defendendo que criptografia é segura. Criptografia, sim, é segura. Mas não se esqueça do fator humano, não se esqueça da implementação. Tá aí o WhatsApp que não nos deixa mentir. O que será que vai acontecer se fizer um exame toxicológico no piloto? Né? Quando você passa a acreditar piamente em tudo e não desenvolve um salutar desconfiômetro, né? Dá ruim. O fato é que a gente sabe que não existe sistema seguro hospedado nos Estados Unidos. E o Lavabit tá, sim, hospedado nos Estados Unidos. Curiosamente ou não, tá em Dallas, que, pelo que eu não sei, é onde fica o Centro de Combate à Pedofilia. Portanto, não me assustaria se fosse, na verdade, um honeypot, uma armadilha para pegar pedófilo. Assim como teve site de torrent que caiu e depois voltou. E quando voltou, tava passando obrigatoriamente por servidores americanos. E a Samsung explicou, ela fez, nessa segunda-feira pela manhã, uma conferência explicando o que aconteceu com o Note 7. Ela obviamente se desculpou, envolveu mais de 700 funcionários para responder essa pergunta, foram mais de 200 mil unidades sendo avaliadas e 30 mil baterias, porque se desconfiava da porta USB-C, se desconfiava do scanner de íris, todo mundo foi inocentado e, de fato, sim, o problema foi na bateria. Mas, Coca, não eram duas baterias? Deu problema nas duas baterias? Pois é, a bateria original, o que aconteceu? Eles deram uma garoteada colocando, para você entender, colocando os fios de cobre no cantinho, numa uma quina. E aí, naturalmente, a bateria ela expandia e como não tinha espaço, o que era pra estar reto ficava meio curvo, ficava ali comprimido e gerava o curto. Ou seja, se tivesse um pouquinho mais de espaço, se ficasse numa região mais central, não teria acontecido. Portanto, foi uma falha de projeto. Bacana que conseguiram identificar, serve de experiência pro futuro. Já a segunda bateria, qual foi o problema? Tinha sim um defeito de fabricação. Na soldagem, não ficou lisinho, tinha uns espinhos, tinha umas rebarbinhas e também, em alguns casos, não tinha a camada necessária de isolamento. Defeito de fabricação ou então pressa na correria para resolver, deram uma garoteada. A própria Samsung reconhece que talvez eles tenham sido exigentes demais e isso tenha colaborado para dar ruim. Ok, bacana, problema, entre aspas, resolvido, que vem o S8, o Note 8. Entretanto, Anatel, não acha que eu esqueci que você homologou o Note 7 não, hein? Você ainda tá devendo explicações. E já que a gente tá na ponta do Android, seu Hugo Barra lá da Xiaomi tá saindo fora. Ele fica até fevereiro. Ele disse que foi um sucesso, ajudou a espalhar a Xiaomi por mais de 20 países, mas, né, a referência que a gente tem da Xiaomi é aqui no Brasil. E fez feio, veio mas não veio, tentou fazer aquela proposta de lançamento, não acabou cumprindo. Quem usou a Xiaomi, quem pegou a Xiaomi aqui no Brasil, isso falando de aparelhos, disse que é bem assim assim. Tem alguns produtos legais, quem pegou o fone até gostou do fone, quem pegou o powerbank também gostou. Gostava do powerbank da Xiaomi. Hoje a Xiaomi é considerada uma startup, uma das startups mais valiosas do mundo. Claro que chega um momento que a startup ela sofre alguns problemas. Uber, aqui no Brasil, está se popularizando e dando cada vez mais problema. Lá nos Estados Unidos fez um acordo de 20 milhões de dólares por ter supostamente inflacionado os números ali, convencendo os motoristas a ganharem dinheiro com números que não eram reais. E aí o cara se decepcionava, fazia um financiamento de carro, não conseguia pagar. Com essa grana, esses 20 milhões, o Uber não precisa assumir nenhum, fez nada não, tô aqui tranquilo, mas se compromete a fornecer informações mais detalhadas, mais apuradas. Padrão aquela construtora aqui no Brasil que tá pagando um monte de grana aí pra alguns países pra não se enrolar mais. A Xiaomi, ela tem vendido cada vez menos, não tá disponibilizando os números de vendas. Hoje a Xiaomi reconhece que cresceu rápido demais e tá se ajustando a essa nova realidade. Quanto ao seu Hugo Barra, ele tá indo, vai voltar pro Vale do Silício. Espero que tenha enchido a burra de dinheiro, porque a impressão que fica no final das contas é que ele não fez um bom trabalho. Não que ele vai ter dificuldade em conseguir emprego, não, longe disso, mas talvez algo no porte de uma Xiaomi seja muito pra ele. Outra treta também foi com o aplicativo Meitu. Você tira uma foto e ele dá um look anime na foto. A questão é que você tem que dar N permissões pro aplicativo. Ele pega todos os seus dados. O Meitu até se defendeu, falou, não sabe o que é, que a gente tá na China e nem todo mundo baixa aplicativo da China, a gente tem que fazer instalação por fora e fazendo instalação por fora você não tem os serviços do Google Play, você não tem as notificações e para você ter as notificações você precisa instalar um carinha que vai escutar essas notificações e para instalar esse carinha você tem que se pendurar no boot do Android e aí rola a auto-inicialização. Claro que no iOS o Meitu não é tão perigoso assim, mas né, é bom ficar ligado. O Yahoo vai sofrer uma investigação por parte, digamos, da Bolsa Americana, a Comissão de Valores Imobiliários Americana, a SEC, por ter demorado a revelar os dados do vazamento massivo. A Qualcomm está sendo acusada de monopólio pela Anatel Americana, a FTC. A Apple também aproveitou e entrou junto, dizendo que a Qualcomm cobra muito caro, que é $1 bilhão de ressarcimento, porque a Qualcomm estaria cobrando caro demais, não estaria sendo friend, fair, reasonable, não estaria sendo justa e razoável. Acho que de treta é mais ou menos isso, rolando um papinho de que os novos iPads podem ser que não cheguem agora em março, né, no início do ano, cheguem lá pro final do ano junto do iPhone na segunda metade de 2017, mas não, né, cabe um iPad agora no início do ano. Sobre o iPhone 8, o iPhone 10, eu vou colocar no cocatec.com.br um conceito que implementa todas as suposições, todos os papinhos que estão rolando. Seria algo como um iPhone 4 mais fininho, ou seja, bordas metálicas com vidro em cima e vidro embaixo, mas um vidro curvo, não um vidro arredondado nas bordas, não padrão Edge, não padrão Galaxy. Padrão que a gente já tem hoje, né? Tem aquela bordinha, já é arredondado. Teria recarga sem fio, verificação de segurança em dois passos, teria o Touch ID e também reconhecimento facial. Também se ventilou que no iOS 11 a gente teria FaceTime em grupo. Apple melhor em tudo, né? Sempre, sempre liderando. Outro dia pra gravar o Hora de Transferência, não, vamos usar o Skype não, vamos usar o FaceTime. E a gente nem se tocou que o FaceTime é tão básico hoje, uma ligação em grupo, que a gente nem se tocou que o FaceTime não faz. O que mais que a gente pode comentar? Foxconn deve montar uma fábrica nos Estados Unidos, mas uma fábrica eletrônica de tela, para alegria do seu Trump, que tomou posse. Engraçada a posse dele, né? Tomou posse na última sexta-feira e tô curioso para ver o que vai acontecer. Parece uma situação muito próxima do Brasil, não tá unânime, tá bem dividido. Vamos ver como é que o seu Trump vai sair dessa. Teve também um papinho de que a Apple produziria na fábrica de mesa, onde foi aquele fiasco da Safira. Tinha se ventilado que a Apple produziria servidores nessa fábrica para alimentar os seus data centers pelo mundo, mas ela disse que não. A gente pediu aqui, a gente só manteve a autorização que a gente tinha, a gente renovou, manteve no mesmo padrão para manter os mesmos incentivos, mas a gente não vai produzir nada aqui não. Lá na Índia, o parceiro da Apple para produção, a Apple vai ter que montar uma fabricazinha lá na Índia. Não vai ser a Foxconn. Aqui no Brasil é a Foxconn. Na Índia, quem vai ajudar a Apple é a Winstron. O que mais que a gente pode falar? Na parte de música, Pandora cortou 7% da sua força de trabalho lá nos Estados Unidos. Tá ruim pro lado da Pandora. Se a gente juntar os principais players, o Spotify, Apple Music e o Google, a gente tem mais de 90% do mercado. Spotify tem 70%. A Apple tá com 13%. O Google, somando com o YouTube, 8%. Outro que chega próximo com volume é o Deezer, com 4%. Então vai dar aí 93%, 94% nesses 4 players. Tidal, coitado, 0,33%. Aliás, a Sprint comprou 1/3 da Tidal para distribuir o conteúdo nos seus assinantes. Sprint, operadora americana. Sexta-feira também foi a inauguração da loja temporária durante a renovação do Cubo. Fica bem atrás do Cubo, pertinho, naquela loja de brinquedo que fechou. O Coca Guilherme Jaime tava lá, tirou umas fotinhas, coloquei lá no Instagram. E é uma loja, claro, não chega perto do Cubo, mas é uma loja bacaninha. Tem 2 andares, tem um mezanino, na verdade. Entradinha simpática. É uma loja temporária, de rua. Tá substituindo, sim, um Cubo. Tem, de alguma maneira, que ser icônica, mas, ó, padrão loja do Brasil, hein? De atualização, o que a gente pode comentar? Pra você que é desenvolvedor, a Apple atualizou os recursos da guideline de interface humana e acho que só. O LinkedIn, o site, também teve o layout atualizado, mas ainda não para todos os usuários. Tá indo aos pouquinhos. De rede social, descobriu-se que o Zuck tem 12 pessoas para cuidar do seu perfil. É natural que um CEO, que uma figura pública, tenha alguém que cuide da sua imagem, mas 12 pessoas é muita coisa. E aí tem 2 olhares possíveis. Um olhar é, ó, não, vamos, é o Facebook, pô, eu sou dono aqui da parada, tem que fazer direitinho. Por outro lado, quer saber, nem eu que criei sei usar esse negócio direito, ou não quero usar, não quero perder tempo usando, então vou delegar. O fato é que muita gente critica o Zuck por ele ser fechado. Ele incentiva as pessoas a compartilhar, mas compartilha pouco. É quase um perfil LinkedIn, é quase um perfil profissional. E pra finalizar, registrar 3 coisinhas. Primeiro registrar, eu falei do Frog Fractions 2, um jogo que foi pra Kickstarter, mas que nunca foi lançado. Quer dizer, na verdade ele foi lançado, mas estava escondido e ninguém ainda tinha achado. Pois é, acharam, tá dentro do Glitter Meet and Groove. Final de semana, Netflix, eu assisti Desventuras em Série. E apesar de eu não gostar de produções ambientadas no início do século passado, a história me prendeu. Tem o filme também, Desventuras em Série. Vale a pena dar uma espiada. Pra 2017, a Netflix tá vindo com 16 séries originais. Pelo menos todo mês você vai ter algo novo pra espiar. Claro que eu quero ver Defenders, o Punhos de Ferro, da Marvel, mas eu também quero espiar El Chapo, o chefão do tráfico no México. E por último, só pra você ficar com a mente tranquila, saiba que 60% das profissões que estão sendo aprendidas hoje, que estão sendo aprendidas pelos jovens hoje, 60% dessas profissões não vão existir em 20 anos. Vai ser substituída pela tal inteligência artificial. E assim, buscando as profissões que vão ser imunes à inteligência artificial, e também porque eu tenho que almoçar, eu vou ficando por aqui. Mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, terça-feira. Pô, Coca, e é feriado aqui em São Paulo, no dia 25. Verdade, obrigado por ter lembrado. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Cocatec está presente em todas as redes sociais. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.